Pontualmente, 10 horas, 30 minutos, terça-feira, 24 de setembro de 2024. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Vereador condenado por armazenar pornografia infantil pede licença em Apucarana. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia para você, bom dia a todos. Esse vereador é o Mauro Bertoli, do Democracia Cristã. Ele, inclusive, era o segundo secretário da Câmara lá de Apucarana. Ele pediu licença de 15 dias, justificando que seria para cuidar da campanha à reeleição, já que ele tenta mais um mandato ali no Legislativo Municipal. E detalhe, né, nesta mesma sessão de ontem, que foi quando ele pediu esse afastamento, foi aberta uma comissão processante para investigar ele. A denúncia lá na Câmara havia sido protocolada na semana passada por uma ativista, Renata Borges. O Bertoli está no sexto mandato como vereador da cidade e foi condenado pela Justiça a 5 anos, 2 meses e 3 dias de prisão em regime semiaberto. Ele foi denunciado pela sexta promotoria de justiça de Apucarana. Ele pode recorrer em liberdade. Os crimes, segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná, teriam ocorrido entre 15 de julho de 2018 e 30 de novembro de 2020. A perícia no telefone dele constatou 40 arquivos com vídeos e fotos de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Ele teria compartilhado esse conteúdo ao menos 3 vezes.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Portanto, este vereador condenado por armazenar pornografia infantil pediu licença lá no município de Apucarana. Você ouviu as informações com o Rafael Sanches, da CBN Londrina. Pedestres e demais motoristas precisam empurrar caminhonete que teve pane em cima da linha do trem. A locomotiva, o trem, passou segundos depois, ou seja, uma ação crucial desses pedestres, desses motoristas, dessa população que se uniu para tirar essa caminhonete. Do contrário, um acidente muito provavelmente iria acontecer ali. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre essa cena que chamou a atenção, o vídeo que circulou, né, Emanuel? Bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Pensa no susto, Luciano, porque a situação aconteceu ontem aqui na cidade de Ponta Grossa. E a sorte, além de ter os pedestres e também demais motoristas, foi que essa situação aconteceu num horário em que há um fluxo intenso de veículos no período da tarde de ontem em uma das principais avenidas do município, a Avenida Monteiro Lobato. Nesta avenida há o trilho do trem, por parte aí do deslocamento de cargas pela empresa Rumo. O motorista da caminhonete iria passar por essa linha do trem. No entanto, quando ele estava passando, a caminhonete apresentou problema. O trem estava vindo e motoristas desceram e ajudaram a empurrar. Assim que eles terminam de empurrar a caminhonete e ela desce, né, a Avenida Monteiro Lobato, o trem passa, o maquinista, né, que estava no trem acaba já acionando os freios e a locomotiva acaba parando, o que prejudicou o trânsito dos veículos, interrompeu por determinados momentos o trânsito dos veículos até para analisar a situação e a circunstância. No entanto, a ação das pessoas que estavam em torno foi crucial. O motorista informou que não sabe o motivo de ter dado a pane no seu veículo e a empresa Rumo também analisa a situação e informa que os motoristas, em caso de ouvirem, em caso de se aproximarem das linhas férreas, precisam redobrar a atenção, diminuir a velocidade, parar o veículo em muitas situações, olhar para os lados e aí seguir se não houver nenhum tipo de sinalização ou de barulho que o trem está vindo. Felizmente, houve esta ação rápida que evitou uma tragédia. Se fosse no período da noite, no período da madrugada, principalmente, a gente poderia estar aqui detalhando algo ainda mais grave. E a gente pode também, né, elogiar a ação por parte desses motoristas que foram também corajosos, né, porque o trem poderia passar e provocar um acidente com essas pessoas que estavam auxiliando. As imagens estão circulando nas redes sociais, nos principais portais, e é possível ver também esta ação que algumas outras pessoas que estavam no local acabaram filmando, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Eu já tive a oportunidade de ver ações solidárias, assim, passando de carro pela cidade, de pessoas que ajudam veículos em pane, que estão no meio de uma via, a sair da via, a parar numa vaga, num estacionamento, né, para não atrapalhar o trânsito. Então, as pessoas, de fato, se mobilizam para esse tipo de situação. E ali, com certeza, as pessoas viram o risco, muito provavelmente já ouviam um som da locomotiva se aproximando, e aí, nessa ação desesperador, imagina, para quem estava empurrando, para quem estava dentro da caminhonete, conseguiram tirar essa caminhonete de cima do trem. Agora, o lugar para dar pane numa caminhonete também, né, em cima do trilho do trem, vou te contar. 10 horas e 35 minutos, as temperaturas voltaram a subir e a fumaça das queimadas retornou aqui ao estado nesta terça-feira. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. Exatamente, o sistema de monitoramento e tecnologia, aliás, o sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do Paraná, o CIMEPAR, informou que as altas temperaturas retornaram ao estado nesta terça-feira. Nesta semana, os termômetros podem chegar a 32 graus em Curitiba, 38 graus em Londrina, 38 em Maringá e 37 em Paranavaí. Nesta terça-feira, a elevação rápida dos termômetros é perceptível em todo o estado. O meteorologista do CIMEPAR, Paulo Barbieri, explica que o aumento da temperatura é causado pela chegada da primavera e pela massa de ar seco que predomina sobre o Paraná.
Primeiramente, a época do ano, né? Esse período de primavera, né? Tivemos aí já um inverno não tão frio, né? Tivemos temperaturas bastante elevadas durante o inverno, então, e agora com a chegada da primavera, essas temperaturas seguem altas aqui no estado, né? E também essa massa de ar seco que está aqui predominando sobre o Paraná nessa semana, o sol predomina, então deveremos ter aí essa elevação nas temperaturas, não só no noroeste, né, no oeste do estado, onde estamos tendo aí temperaturas na casa dos 34, 35 graus, mas aqui no leste também, né? Curitiba ontem registrou 31 graus, hoje deve chegar novamente aos 31, 32 graus. Então, esta semana até quinta-feira deveremos ter aí temperaturas elevadas aqui nas regiões do Paraná.
Ainda nesta terça-feira, os meteorologistas alertam para a baixa umidade relativa do ar, que pode chegar a 40% na capital paranaense. Em Londrina, o índice deve chegar a 24%, na cidade de Maringá, 22%, no município de Paranavaí, 29%. O ideal para o organismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são valores acima de 60%. Outro problema é a fumaça de queimadas provenientes de outras regiões do país que volta a aparecer no céu do Paraná, o que deixa a qualidade do ar muito ruim.
Na verdade, todo o estado já está sendo influenciado por essas fumaças, né? Elas vêm do norte do país, da Amazônia, do Mato Grosso do Sul, né? Entrando ali pela região oeste, sudoeste do estado, né? Então, são os ventos que trazem ela para cá. Então, devido à presença dessa massa de ar seco, temos uma frente fria estacionária lá no sul do país, que ajuda a canalizar também essa fumaça aqui para o sul do país, né? Então, isso se deve a essas queimadas que estão ocorrendo na região central do país, no norte do país, que canaliza ali pela um jato de baixos níveis, que tem o vento vindo pela cordilheira, costeando a cordilheira dos Andes, né? E chegando até aqui o sul do país.
O Paraná está sob alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar e onda de calor, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Na primeira semana de outubro, a situação é ainda mais alarmante. Os termômetros devem subir ainda mais, com máximas de 33 graus em Curitiba, 42 graus em Londrina, 43 graus em Maringá e 43 graus em Paranavaí. Impressionante, né, Luciano?
Impressionante, boa sorte para vocês aí das regiões norte e noroeste do estado. Aqui na capital faz calor, mas é de 28, 29 graus, até dá para suportar. Agora acima dos 40, rapaz. Agora são 10h39, olha essa história. Vigilante de hospital universitário lá de Maringá adotou o cachorro Coragem, que esperava pelo dono no hospital. O cãozinho que passou meses morando na instituição, à espera do dono que nunca mais voltaria, agora tem uma nova casa. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem os detalhes dessa história. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciane, e bom dia para quem nos acompanha também. Segundo os funcionários do Hospital Universitário, tinha meses que esse cachorro foi parar lá no hospital acompanhando o tutor que deu entrada no HU aqui de Maringá e acabou morrendo no hospital. Só que o cachorro nunca mais foi embora, ficou eternamente ali esperando o dono regressar. E ao se compadecerem dessa situação, então médicos, enfermeiras, funcionários, todos começaram a cuidar desse cachorro. Ele recebeu o nome de coragem de um dos vigilantes da noite, que ele passou a acompanhar fazendo rondas ali no HU, então, e ganhou casinha, ganhou carinho, comida, estava bem estabelecido lá, só que o HU não é um lugar ideal para um cachorro viver, né? Então, uma das casinhas, por exemplo, ficava ali no estacionamento de motos, ele percorria ali o tempo todo, tinha muito trânsito, podia ser atropelado, podia acontecer alguma coisa, né? Chuva, sol quente, tinha ali seu abrigo, mas não era um lar de verdade. E foi aí que o Samuel, que é o vigilante da noite do turno do HU, que passava mais tempo com o Coragem, que recebeu esse nome, inclusive, por ser muito valente, né? Quase um cão de guarda ali, um vira-lata que foi... Só não recebeu o treinamento, mas fazia às vezes de cão de guarda do HU. Ele acabou levando o Coragem para casa. Por que que ele demorou todo esse tempo, né? Ele contou que tinha mais ou menos 8 meses que o cachorro já fazia companhia para ele. Só que na semana passada, esse caso que já era muito conhecido ali entre os frequentadores do HU, digamos assim, ganhou repercussão, virou matéria, inclusive aqui na CBN Maringá, e muita gente quis adotar o Coragem, levar o Coragem para suas próprias casas, né? Dar um lar para o Coragem. Quando o Samuel percebeu que ia perder essa companhia que ele tinha todas as noites, aí ele falou, não, vou levar esse cachorro para minha casa mesmo. O Coragem foi adotado, então, por esse vigilante que já passava as noites com ele. Agora ele tem uma casa de verdade. A única ronda que ele faz é ali na frente do portão para ajudar a tomar conta da casa, porque essa característica ele não perdeu. Mas está em uma casa, então, um lar de verdade, ganhou um lar e um novo dono. E daquela casa ele não sai mais. Tem muito protetor dos animais que se comoveu também com essa história, doou ração, banho, vacina, castração. E agora o Coragem, que virou mascote do HU por quase um ano, ganhou uma casa e está morando com esse vigilante. Lucian.
Linda história, né? Parabéns para esse vigilante que se comoveu e criou um vínculo com o animal. Não foi apenas a comoção. Ele criou um vínculo com a história, com o bichinho. E aí, de certo, ele pensou, vou levar esse rapazinho para casa, já que ele está aqui esperando o dono, que infelizmente não vai voltar, né? Vamos levar ele para casa. Lá ele vai ter um lar. E agora o Coragem tem uma nova família. Legal, né? Boa sorte para eles, tanto para o vigilante quanto para o cãozinho. Agora são 10 horas e 43 minutos e começa amanhã a 43ª Expovel, que é uma das maiores feiras agropecuárias do sul do Brasil. O evento lá em Cascavel, no oeste do estado, vai até o dia 29 de setembro, domingo, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid. E o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, que sabe tudo de Expovel, tem as informações. Roberto, bom dia. Vamos ver se você acerta essa de primeira, hein? Quantas Expovel ou Expovéis você já cobriu?
Olha, mais de 20, certamente, meu caro Lucian. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Realmente é um evento marcante, destaque para o agro, um evento amplo, indústria, comércio, leilões de gado de corte, gado de leite, exposição de animais, praça de alimentação, parque de diversões e rodeio com a presença dos melhores peões do Brasil. A arena vai tremer, viu, Lucian? Você monta em touro ou não monta, Lucian? Você não monta em touro.
Oi, Roberto. Não, nunca. Você perguntou se eu participei da Expovel.
É, se você participou da Expovel ou se você monta em touro, porque tem, entre as atrações tem rodeio.
Não, eu já vi rodeio, já participei de rodeio. Você sabe que eu me criei no Mato Grosso, numa cidade chamada Água Boa. Minha primeira infância foi lá. Lá tem leilão de gado, tem rodeio, já participei, tenho foto em cima do touro, mas eu não sou bom nesse negócio, não. Nem andar de cavalo direito eu sei, porque eu já caí do cavalo.
Mas touro mecânico você já esteve presente?
Já, também fiquei 2 segundos e caí.
Então, entre as atrações aqui da Expovel, tem o rodeio com os melhores peões do Brasil, aqueles que têm marcado presença lá em Barreto, no evento em Americanas. E, sem dúvida, a arena vai tremer. Destaque também para shows artísticos. Muitas são as atrações. Esta é a 43ª Expoveco que você destacava. O presidente da Sociedade Rural do Oeste, que é a entidade que promove o evento, o Devair Bortolato Peninha, fez questão, inclusive, de destacar que na Expoveco deste ano haverá grande exposição e comercialização de animais, diferentemente do que aconteceu nas últimas edições.
Alguns shows que chamam muita gente, né? Porque o indústria e comércio, o setor animal, isso traz um pessoal mais dirigido para aquele setor. O setor animal esse ano deverá ser um número de animais nos últimos 15 anos ou mais, com certeza o maior número de animais que vão ter exposto. Animais de argola, onde teremos julgamento do gado de leite, teremos julgamento da raça Nelore, julgamento de ovinos, e isso traz muita gente de longe.
O evento atrai público de todo o Paraná, alguns visitantes de outros estados, como disse o presidente da Sociedade Rural do Oeste, atrai pessoas de muito longe, vem gente, inclusive, Luciano, do Paraguai, da Argentina, que é uma cidade, vai respirar Expoveco durante esses próximos 5 dias, de amanhã até domingo. Eu volto com você, Luciano.
Legal, Expoveco, uma das maiores feiras do agro aqui do nosso estado. Mais uma edição, a 43ª Expoveco. Roberto Benjamin disse que já cobriu pelo menos umas 20 edições. Tá aí, sucesso aí para mais essa feira agropecuária que movimenta toda a região, né? Toda a região oeste aqui do nosso estado. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.